Debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje para falar do IPTU Verde, a experiência que começou em Serra Talhada e as perspectivas, as possibilidades de que ela possa ser aplicada em outras cidades da região, exemplo de Afogados da Ingazeira. Eu estou recebendo aqui o idealizador do projeto, o vereador Sinésio Rodrigues. Ele é filiado ao PT em Serra Talhada. E recebendo aqui o secretário de Finanças da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, Ney Kidut, para conhecer essa experiência e debater conosco também a cobrança do IPTU em nossa cidade. Conversava agora há pouco com o Ney e ele já trazia informações sobre o IPTU 2015. A gente vai tirar dúvidas, vamos saber com ele mais detalhes a respeito do tema. O projeto IPTU Verde, o projeto que criou o IPTU Verde, foi lançado no último dia 3 em Serra Talhada e tem como ideia principal beneficiar com descontos no IPTU o proprietário de imóvel que cuide ou mantém uma árvore na frente do seu imóvel, na frente de sua casa, né? E o projeto foi de pronto abraçado e está gerando repercussão, inclusive fora de Serra Talhada. Vamos debater o tema. Você vai poder participar pelo telefone ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Tem também o zap zap da Pageu, que é o 9611-1676. Sinésio, prazer tê-lo conosco. E me explique aí, qual é a base? A base é essa mesma? Quer dizer, teve uma árvore, manteve uma árvore na frente de casa. O cidadão tem desconto no IPTU? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Ney, secretário de Finanças de Afogados. Companheiro Júnior Moraes, da nossa assessoria. Tito Barbosa, seu parceiro aqui de programa. Quero também aproveitar para cumprimentar todos os ouvintes da Pageu, né, do Debate das 10, que tem grande audiência. Eu sou conhecedor do pique de audiência que seu programa tem. E cumprimentar em especial o companheiro Jair Almeida, presidente do PT de Afogados. O IPTU Verde, na verdade, é um projeto que casa a questão do desconto no IPTU, como também a nossa colaboração com o meio ambiente. Nós sabemos da situação que é tratada no meio ambiente, principalmente no sertão de Pernambuco, uma região de calor, de sol muito forte, e que nós temos que fazer algo para melhorar esse clima na nossa região. E com certeza a plantação de mais árvores, incentivo, né, de arborização, contribui decisivamente para essa questão. E aí, quando você auxilia a questão do meio ambiente com a questão financeira, você dá aí um suporte muito grande para que haja, de fato, empenho da sociedade. Então, o IPTU Verde, ele tem como objetivo realmente incentivar que a população pague seus tributos, né, para que o município possa se desenvolver, para que os governos possam aplicar esses recursos em saúde, em habitação, em educação, e, paralelamente a isso, possa avançar na política ambiental. Hoje, todos os municípios do nosso estado têm discutido com prioridade a questão do meio ambiente. E o IPTU Verde vem para somar a essa luta, a esse debate.
Serra Talhada, você classificaria hoje como uma cidade muito razoavelmente ou pouco arborizada, Sinésio?
Olha, Serra Talhada hoje, a arborização é aquém do espaço que nós temos para avançar muito mais nessa questão. Então hoje eu daria, na questão da arborização, uma nota média para Serra Talhada. Mas eu acho que a gente pode se tornar, inclusive, modelo na questão de arborização, do verde, na verdade, né? Então, nunca se teve políticas voltadas para tratar essa questão específica, né, da arborização da cidade. E o governo municipal lá tem colocado essa discussão como algo prioritário, tanto é que criou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, talvez uma das poucas na região do Pajeú. E aí tem se feito políticas para buscar realmente a gente crescer nessa questão do meio ambiente. E o projeto de nossa autoria, né, que concede desconto de 6% do IPTU, ele se soma a essa luta do governo municipal. Então, a procura depois desse projeto de lei por plantas, por mudas, tem aumentado consideravelmente. Inclusive, o próprio secretário de Meio Ambiente tem dito que já tem tomado decisões no sentido de que seja providenciado mudas, porque a população está realmente aderindo a essa questão. Quem tem vai preservar a sua árvore, quem não tem vai plantar, e aí o interessante é que esse desconto é cumulativo, quer dizer, se existe algum outro desconto, se junta a esses 6% e o contribuinte vai ter um desconto maior no IPTU, quer dizer, vai pagar um IPTU mais barato e que vai ter um retorno satisfatório, porque é a obrigação do poder público investir da melhor forma possível aquilo que é do povo.
Você sabe que Serra Talhada teve um debate recente muito acalorado e a oposição lá explorou muito a questão dos valores cobrados pelo IPTU. Chegou a se falar que o IPTU em Serra Talhada seria fora da realidade econômica do município. Hoje esse debate arrefeceu mais, com mais, digamos, a população está compreendendo mais essa questão do IPTU. Foi barulho da oposição. Como é que você avaliou aquele momento que teve um debate muito intenso em Serra Talhada?
Veja só, Nil, a questão do IPTU, o que houve não foi o aumento da alíquota, né? O percentual não aumentou em nada. Pelo contrário, a Câmara de Serra Talhada, inclusive com votos da oposição, diminuiu as alíquotas do IPTU. Então, por exemplo, a alíquota para determinados bairros de 0,5% ficou 0,2%. Né, ficou 0,3%. O que houve, na verdade, foi uma nova avaliação dos imóveis. Então, imóvel em Serra Talhada, que valia num bairro como na ABB, R$500 mil, era colocado como R$50 mil, como R$100 mil. Então, o equívoco que houve nesse debate todo é que a prefeitura não teve suporte para ir lá avaliar a planta do imóvel, né? Não teve fiscais, funcionários nesse sentido. Mas a gente conseguiu, na própria lei, conceder um desconto no primeiro ano de 40%. E que, no primeiro momento, o governo tinha esquecido, o pessoal da área de tributos, tinha esquecido de conceder esse desconto de 40%. Quando a gente foi verificar realmente a emissão dos IPTU, verificamos essa falha e o governo corrigiu. E hoje o IPTU, embora os imóveis estejam numa avaliação que é a atual de fato, né? Ele não se torna tão caro. E aí esses projetos, essa lei vem para melhorar ainda mais a questão de amenizar o impacto do IPTU.
Ney Kiduta aqui conosco, secretário de Finanças de Afogados da Engazeira. Ney, você está sendo apresentado praticamente hoje também ao projeto, já ouviu falar sobre ele, mas a gente está trazendo mais detalhes aqui com a presença do Sinésio, e a nossa produção lhe convidou para a gente saber qual a probabilidade de ajustar ou de adequar um projeto como esse à realidade de Afogados da Engazeira. Não deixa de ser uma forma de levantar novamente o debate sobre o IPTU, que no fim das contas acaba estimulando a população a contribuir mais, a sempre um debate em torno, né, da adesão da população ao IPTU. Uma parcela da população paga religiosamente, outra nem tanto, tem problema com dívida ativa. Como é que você está vendo essa iniciativa aí do Sinésio, que ele começa a debater também na região? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Sinésio, bom dia, o Júnior Moraes, o Jair, que acaba de chegar, o Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Acho que isso é uma iniciativa positiva do Sinésio, Nil. Acho que todos os vereadores deviam se preocupar em lançar projetos desse nível que venha a beneficiar não só a população especificamente na cobrança do seu IPTU com essa redução de 6%, como também na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então nós sabemos que a lei de incentivo do IPTU verde, ela tem um certo tempo. Mais propriamente nas cidades de São Paulo, como Guarulhos, Campinas, são cidades que já implementam a lei do incentivo há um certo tempo, onde no projeto do Sinésio, eu não cheguei a ler exatamente como você acabou
todo
de dizer,
projeto,
eu fui convidado para o debate já praticamente às 8h30, né? Não deu tempo, eu leio aí o projeto de lei, viu, Sinésio? Mas pelo que você falou, o incentivo é exatamente em relação a quem plantar uma árvore na frente de sua residência para ter
6% de desconto.
6% de desconto. Rapidamente eu dei uma lida e outras experiências, e existe também outros fatores que pode ser culminado com esse desconto, com um desconto maior, que venha a beneficiar e que venha a dar essa qualidade de vida melhor à nossa população. Como há um incentivo também com a acessibilidade, né, nas calçadas, há um incentivo também com a área verde, que é nas edificações horizontais, onde há um aproveitamento da água da chuva, e a cada reaproveitamento dessa água sendo comprovado, há também um desconto em outros municípios. Então, acho que essa iniciativa do Sinésio, ela deve ser aprofundada, não é? Eu posso aqui falar em nome do prefeito Patriota, onde o prefeito não tem nenhuma dificuldade de observar as experiências dos municípios que têm suas experiências exitosas para trazer para o nosso município, desde que seja coisas que venham realmente a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Temos esse exemplo do início da nossa gestão, onde o prefeito esteve lá em Serra Talhada conhecendo a usina de asfalto, lá no governo de Luciano Duque, e essa experiência ele trouxe para aqui. Nós compramos a máquina, a usina, e ela está aí trabalhando todos os dias em melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, eu acho que o gestor inteligente é aquele que procura conhecer a experiência de outros municípios e procura trazer aquilo que é positivo. Se puder aprimorar, aprimore. Como eu estou acabando de dizer, o projeto, eu não li, mas pelo que você falou, está restrito na arborização em relação a quem plantar uma árvore na frente de sua residência para ter esse desconto. Esse incentivo do IPTU verde, ele pode ser também estendido dessas outras formas que eu acabei de citar aqui.
Aqui em Afogados, Ney, qual é hoje, se você fosse calcular em percentual, qual é o percentual de pessoas que pagam regularmente o IPTU a cada ano?
Nós temos uma inadimplência em torno de 40%. Uhum. 40%. Isso é histórico. Essa dívida ativa nós precisamos trabalhar ela, não da forma que alguns municípios trabalham, dando desconto, favorecendo o inadimplente. Eu acho que o desconto tem que ser dado ao adimplente, né? Você tem que incentivar aqueles que realmente pagam em dia. Você não deve estar dando descontos aí absurdos para aquelas pessoas que não pagam, que você termina constrangindo os que pagam. Aí eu já vi muita gente dizer assim: então, se a premiação é para quem não paga, então eu vou deixar de pagar. Então, eu particularmente, eu sou contra a essa política. Nós temos, inclusive, estamos com um trabalho aí há mais de um ano de recadastramento de todos os imóveis da nossa cidade. E isso é um trabalho que está sendo feito, uma reestruturação que está sendo feita de uma forma muito silenciosa, internamente. Foi contratada uma nova empresa, a STD, onde está nos dando toda a assessoria. E aí, algumas coisas vão surgir mais na frente, em relação principalmente a essa inadimplência. Não com esse benefício, mas de um benefício totalmente diferente, que eu deixaria para ser anunciado por o próprio prefeito. Uhum. Né? É um incentivo que vai ser dado, mas não para beneficiar isoladamente A, B ou C, mas para beneficiar o coletivo. E aí a gente, como estamos nesse momento de reestruturação de toda a parte tributária do nosso município, então eu deixaria para que esse projeto fosse anunciado pelo próprio prefeito.
Bom, falando a respeito da data base de pagamento do IPTU, você estava conversando comigo antes do início do debate e me parece que vai mudar o mês.
Foi. Sempre aconteceu no dia 31 de abril, se não me engano. Não, dia 30 de abril. 31 é maio. Dia 30 de abril. O ano passado, exatamente porque vendo a oscilação financeira do município em relação às arrecadações, Então, onde nós sabemos que a partir de julho, agosto, setembro e outubro é um período de queda histórica de DFPM e há uma dificuldade maior de manter as contas em dia. Então, eu instituí lá que o IPTU do ano passado, a data base ia ser 30 de julho. Como a gente parcela em 5 meses, então ia ficar o quê? Julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então você tem até dezembro para pagar o parcelamento e a gente ficou sem espaço para cobrar a dívida ativa. E todos sabem que a dívida só pode ser cobrada dos últimos 5 anos. Então, a cada ano prescreve. Se você estiver devendo 6, prescreve, só fica 5. E aí, essa política, ela não foi correta, ela foi pensada em termos numéricos para beneficiar esse período de queda, mas em termos de uma arrecadação daqueles que não estão honrando com o seu pagamento, ficou a desejar. Então, nós, a partir desse ano, vamos voltar para o período que sempre aconteceu.
Bom, vamos liberar para os nossos ouvintes, 3838-1213. Eu estou querendo saber o seguinte, a sua rua, você considera a sua rua uma rua bem arborizada? Tem árvore, por exemplo, na frente de sua casa? Você tem perguntas sobre o IPTU Verde do Sinésio, projeto, ou sobre o calendário do IPTU e outras questões relacionadas ao IPTU de Afogados aqui com o Ney? 3838-1213, alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Minha rua é assim, razoavelmente, ela é uma rua precária de casa, né? Mas é razoavelmente...
Arborizada.
É? Arborizada. Aí eu queria saber de Ney, assim, esse incentivo aí é para os iniciantes de plantador de árvore ou quem já tem vai ser favorecido?
Ok, Sandro. É importante lembrar que o projeto foi implementado em Serra Talhada. Vou perguntar para o Sinésio da experiência lá em Serra, Sinésio. Quem já tem um desconto, como é que funciona?
Veja só, quem já tem a árvore plantada ou no seu muro ou na sua calçada, ele deve procurar a Secretaria do Meio Ambiente para fazer um requerimento e esse desconto vai valer para o IPTU de 2016. Então, ele se cadastra um ano anterior com validade para o próximo IPTU. Quem não tem, vai na Secretaria do Meio Ambiente, faz o requerimento, recebe a orientação da árvore a ser plantada, porque não pode ser qualquer uma, tipo algaroba, não dá.
Não, e aqui deu uma onda, teve uma coisa que ecologicamente, a história do figo, né? Todo mundo plantava a mesma árvore, favorece as pragas, né? Não é assim que a banda toca. Então, verdade, a secretaria orienta qual é a árvore que
vai plantar. A secretaria vai indicar, vai ver o local, inclusive, até para casar essa questão da acessibilidade. Não dá para se plantar uma árvore em qualquer espaço na calçada. Então, tem todo um requisito exigido e aí o contribuinte é favorecido no ano seguinte. Vale dizer que o desconto é cumulativo. Então, o contribuinte que vem pagando em dia seu IPTU, geralmente, no caso Serra Talhada, tem 20% de desconto. Então, se associa mais 6%, 26. Ele passa a ter desconto de 26%.
Uhum. 3838-1213, você considera a sua rua uma rua arborizada? Tem perguntas aí sobre o IPTU Verde, pode participar também pela internet ou pelo Zap Zap, que é o 9611-1676. Alô, do telefone.
Alô, Luizinho, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Jânio, tudo
Diga,
bem?
Diga, Jânio, tudo bem.
Luizinho, eu considero sim. Inclusive, Afogados, eu acho que é uma das cidades mais arborizadas aqui do Pajé, ou seja, Afogados.
Uhum. Você considera uma cidade bem arborizada, né?
Ah, com certeza.
E o que é que tá achando desse projeto aí do IPTU Verde?
É interessante, né? Agora, eu acho que para Afogados não seria viável, porque Afogados já é uma cidade arborizada. Com certeza, se vier para Afogados, vai apenas complementar o que já tem, né?
Uhum. Você acha que do ponto de vista prático, você acha que não vai mudar muita coisa, porque Afogados já é uma cidade arborizada?
Afogados já é bem arborizado, com certeza.
Ok, tá aí sua opinião. Obrigado, Jânio. 3838-1213, o que você acha do projeto? Como é que é a sua rua? Você considera a sua rua uma rua bem arborizada? Sim ou não? Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É Maria Lucineide Santos.
Diga, Lucineide.
Olha, a minha rua tem bastante árvore. Na minha casa mesmo tem duas. É bastante arborizada a minha rua,
e
aqui
você...
na Isa de Leite.
E qual é o tipo de árvore aí mais comum? O que é que o povo está plantando mais? Caiu o contato. 3838-1213. Me parece que mudou aquela onda de figo, né, Ney?
Diminuiu
até por uma orientação.
Como a minha área é financeira, mas eu tenho...
Não, mas você entende pé de pau também. Não é possível.
A minha área é financeira, mas eu vi em alguma reunião lá nossa que, se eu não me engano, foi o Elias, que Elias é ambientalista.
É,
né?
Exatamente.
É o homem verde, Elias Silva. É, se ele estiver me ouvindo, ele pode até participar aí também ao vivo. Eu vi ele dizendo que você não pode unificar um tipo só em toda a cidade, não.
É.
Tem as...
Porque não dá para a gente trabalhar com árvores invasoras e que muitas vezes prejudica mais do que ajuda.
Trazem mais prejuízo do que benefício.
Eu concordo com o que o Sinésio está dizendo. Eu acho que nunca é pouco ter uma arborização, não é isso? É, e nós sabemos que a cidade cresce. E à medida que ela cresce, ela já deve crescer com esse ordenamento. É, depois, o incentivo, ele vai também incentivar para que existam muitos moradores que querem tirar a árvore da sua calçada. Né? Ela já está lá há um certo tempo, dando sombra, causando o bem-estar para a população, e ele vai lá e retira a árvore, que também é proibido por lei que você mate ou tire a árvore, a não ser que seja por um motivo justificado, até por isso mesmo, se for um tipo de plantação que venha prejudicar e esteja comprovado, aí a secretaria, no caso aqui a Secretaria de Obras, ela autoriza, mas tem que ser comprovado. Por isso que em termos de percentual, viu, Sinésio? A gente tem aqui um desconto de 30% para quem pagou IPTU em cota única, quem pagou em cota única, aí tem o de 30%. Quem não pagou em cota única e quer pagar nesse ano, ele tem 20% de desconto. E os demais que estão pagando em dia o parcelamento tem 10% de desconto. Então, já existe esse incentivo. Mas eu acho que em se tratando, que aí você faria, você atacaria duas vertentes. Uma seria a arrecadação, incentivar para que ela aumentasse e diminuísse a inadimplência. E a outra é exatamente ter uma cidade mais acolhedora, mais fria, né? Que a verdade, eu acho até que Serra Talhada deve ser realmente bem mais quente do que Afogados. Eu acho que a área verde lá é bem menor. Uma vez eu perguntei à Bombinha quantas árvores tem em Afogados. Eu não queria aqui dizer, pode ser que eu erre. Porque eu perguntava a ele, porque a gente estava fazendo um estudo em relação à podação, entendeu, Nil? Porque não é só também plantar, né? Aí a gente tem que fazer essas contas bem direitinho. Plantar, a gente atende o projeto de Sinésio, a iniciativa lá de Sinésio, mas atende a população, mas a gente também passa a ter um
gera curso. Uma demanda.
Gera uma demanda, não é? A gente tem essa dificuldade de ter essa mão de obra qualificada, é tanto que você costuma ver algumas árvores podadas de uma forma errada, né? Então, precisa, assim, se a gente for esticar o assunto, são tantas coisas que o município precisa, são muitas variáveis, e que a gente sabe até, tem consciência que tem deficiência naquilo ali, mas falta condição, falta perna, falta estrutura, falta recurso, e que às vezes passa até como que você não está vendo. Não, estamos vendo, tem várias coisas que poderiam melhorar, mas que a gente realmente não tem totalmente essa condição. Oxalá que um desconto desse de 6%, que o cara pudesse realmente pagar em dia, que esses 6% fosse exatamente o suficiente para que a gente desse a manutenção àquela árvore. Né? Então, a gente faria a parte positiva da arborização e o custo para o município ia ficar ali dentro desses 6%. Então, quem sabe, né, se a gente não consegue fazer essa conta melhor. Né? Isso, Sinésio.
É isso. Nil, eu não sei aqui, mas em Serra Talhada, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, 900 casas foram entregues, não tinha uma árvore dentro da casa. Né? Quer dizer, é um bairro com quase 4 mil pessoas, né? E que é totalmente deserto. Então esse projeto vai suprir, vai incentivar aquela população ali a plantar. Uma outra coisa que o doutor Nil colocou aqui é que o projeto prevê. Não basta só plantar árvore. O projeto obriga que a pessoa cuide da árvore. Pode a árvore, limpe a árvore, adube a árvore, agulhe a árvore. Então, assim, lá em Serra Talhada, como tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem uma diretoria de educação ambiental, que inclusive vai servir para dizer à população, para ensinar a população como se deve podar a árvore. Inclusive, quando foi para sancionar a lei do IPTU, que o prefeito fez questão de sancionar em uma solenidade, nós estávamos com o professor Wellington da UASH, né? E ele colocava que o grande problema da população hoje é não saber podar de forma correta a árvore. Então, muitas vezes quer deixar a árvore bonita, mas termina maltratando a árvore. Então, também tem que ter por parte do poder público essa orientação para que as coisas casem perfeitamente.
Sem dúvida. Vamos para o telefone, 3838-1213. Vamos ver aí. Pronto, liberamos agora novamente. 3838-1213. Você considera a sua rua bem arborizada? Você quer comentar, fazer perguntas sobre esse projeto? Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Eu gostaria de perguntar, que eu não entendi quem pagou o IPTU em cota única. Eu não entendi. E certo. Que a minha rua eu considero bem arborizada. Muito pessoal, gosto de organizar. E gostaria de dizer a Ney também, a população, que no dia da inauguração daquelas casinhas ali que fica ali do lado do Cefete, nós fomos, estava todo mundo, cada casinha tinha uma árvore na porta organizada. E outro dia a gente passou, os moradores não cuidaram, tem pouquíssima árvore lá. Eles não zelaram, não sei por quê.
E a boa parte aí das mudas não proliferaram. Ney, sobre a questão dela.
É assim, Irene. Quem pagou o IPTU de 2014 em cota única, se pagou em cota única é porque pagou em dia, né? Aí você tem um desconto em 2015 de 30%. Quem não pagou em cota única e quer pagar 2015 em cota única, você tem um desconto de 20%. E quem está pagando só parcelado e pagou o ano passado em dia, você tem um desconto de 10%.
Quando é que os carnês começam a ser emitidos? Em abril, começo de abril?
Não. Acho que ainda esse mês.
Ainda esse mês começa a ser emitidos para começar a pagar. Estamos em março já. Se o primeiro vencimento já é em abril, né?
Pode haver alguma alteração, viu? Porque estamos implantando, é uma nova empresa que está aí. Tem alguns pequenos transtornos dessa mudança. A gente pede paciência à população, que a mudança é para melhorar.
Mas essa
não
é a mesma da emissão da nota fiscal eletrônica?
É a mesma, inclusive amanhã.
Tenho ouvido uns contadores, ele vem quando reclamando.
Amanhã é quarta, né? Amanhã, isso. De 3 horas da tarde, nós temos uma reunião com a empresa e os contadores, né? Exatamente para tirar algumas dúvidas. A gente pede um pouco de paciência, porque essa mudança não é tão simples assim. A gente não podia também parar o município para poder implantar de uma vez. É como que a gente pega o bonde andando e vai fazendo os ajustes. Mas tenha certeza que esses ajustes, eles vão refletir positivamente para a população em todos os sentidos.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo. Na sequência, Afogados teve um boom imobiliário, na minha opinião, diferenciado em relação, inclusive, a outras cidades do Pajeú, porque a gente teve uma exploração imobiliária rápida, louca, que todo mundo estava correndo atrás de terreno, e isso esfriou agora, pelo que eu tenho percebido, e os analistas do mercado dizem que isso foi um boom mesmo, uma bolha que já se foi. Eu quero saber, esse povo já está todo pagando IPTU? Não está? Como é que está essa questão? E mais detalhes do projeto do IPTU Verde. Vou querer saber do Sinésio se ele tem algum cronograma aí de apresentação desse projeto em outras cidades para levar essa experiência.
Manhã Total.
Voltamos aqui com o nosso debate falando de IPTU verde e debatendo outras questões relacionadas ao IPTU de cidades como Afogados da Ingazeira. Eu estava chamando no bloco anterior a história do crescimento imobiliário de Afogados, história do boom imobiliário que nós vivemos recentemente. Esse pessoal está todo regularzinho, está pagando direitinho IPTU, está regularizado na prefeitura. Quem comprou terreno pode ficar tranquilo. Como é que está esse nó aí, Ney?
Na verdade, Nil, acho que cada contribuinte, né, tem que saber que a gente tem uma responsabilidade, né, com o município, para poder a gente poder também cobrar do município as melhorias para a sua rua, para o seu dia a dia. E nós sabemos que existem duas fontes de receita. Uma é a receita própria e a outra são o ICMS, o ISS e o FPM. Então, quando você junta essas fontes de receita, você vai fazer a sua administração e tentar atender a demanda da população, coisa que é muito difícil. Não sei lá no município de Sinésio se o gestor lá está conseguindo atender as necessidades da população com essas fontes de recursos. Aqui nós temos dificuldade, mas vamos elegendo as prioridades e tentando minimizar esse problema. O que é que acontece? Estamos fazendo esse recadastramento, Nil, exatamente porque é uma coisa legal, é o direito do contribuinte, do jeito que ele tem direito, mas ele tem deveres, né? É um caminho de ida e volta. A gente tem obrigação com a população também tem responsabilidade fiscal com o município. Então, existia aí vários imóveis que não estavam cadastrados, que não é justo. Por exemplo, eu tenho minha casa, todo ano eu pago meu IPTU, aí vamos dizer que o meu vizinho está ocupando também o mesmo espaço e não paga. Então, esse recadastramento é exatamente fazendo essa identificação. A outra identificação é, antes eu tinha uma casa térrea, hoje eu tenho uma casa de primeiro andar. Então, minha área, ela aumentou. A valorização de minha casa, ela aumentou. Consequentemente, o imposto também vai ser aumentado. Vai ser cobrado de acordo com a área que você tem. Se o cadastro passou e sua área é a de sempre, 200 metros quadrados, você vai pagar o que vinha sempre pagando. Mas o cadastrador passou e sua casa passou a ter 400 metros quadrados, então está faltando ser tributado mais 200. Isso em relação aos imóveis já existentes. Sobre os loteamentos, também está sendo feito o recadastramento, né? Existiam vários loteamentos que não havia a cobrança do IPTU e vai passar a ser cobrado, porque cada loteamento desse precisa de ter toda a manutenção, né? Aí vai exigir lá saneamento, vai exigir iluminação, depois limpeza pública. Cada loteamento que é feito, ele não fica lá amadurecendo, não. A partir do momento que você vende o lote, começa a haver edificações. Então, a partir do momento que edifica, começa a surgir o quê? A necessidade do serviço público. E, consequentemente, despesa para o município. E, consequentemente, contribuição da população com o município. Contribuição legal. Qual é a contribuição legal? Você pagar seu IPTU. Então, o recadastramento está sendo feito em toda a cidade.
Até quando ele deve terminar?
Acreditamos que até o final de maio esteja concluído.
Agora, eu pergunto a você o seguinte: eu escuto muito falar, o Heraldo já tinha falado sobre isso aqui, que algumas áreas do município estão sendo comercializadas sem que sejam legalizadas, né? Inclusive áreas rurais que ainda não foram incorporadas à área urbana, cujas quais não tem nem plano diretor para elas se tornarem área urbana no futuro, E teve gente que vendeu, ganhou dinheiro, teve gente que gastou e investiu achando que aquilo ali vai ser um patrimônio para o futuro. Como é que a prefeitura está discutindo esses casos?
Isso é um problema sério, Nil, que está acontecendo não só em Afogados, mas em todos os municípios. Então, veja bem, é importante que a população adquirir um bem desse, procure saber se ele está legalizado. Então, se você está comprando sabendo que não tem autorização da prefeitura, então você está consciente que está comprando uma coisa ilegal, que lá na frente vai ter alguns problemas. Existem vários problemas nesse sentido aí, como são problemas inúmeros, falta o tempo de 24 horas, passa a ser pequeno para ser solucionado. E aí, à medida que a gente vai tomando conhecimento, a gente vai tentando resolver, vai criando também algumas insatisfações, mas aí, veja bem, você criar insatisfações por estar querendo fazer o correto, então a gente até a gente até permite que a pessoa fique insatisfeita, porque a gente está lutando por o correto. Agora, você criar insatisfação com outra parte da população que está vendo que está errado e que você está sendo conivente com aquele erro, eu acho que é muito mais agravante. Então é melhor que, se tiver de se chatear com a gestão, se chateie, porque estamos querendo cumprir o que existe lá no plano diretor. Nós advertimos aí a população nesse sentido, e a população ela tem que dar essa contribuição ao próprio poder público, né? Quando você sabe que não está autorizado e você não compra, então você está dando a contribuição ao município. Se todos passarem a fazer, se comportar dessa forma, a gente, porque veja, uma gestão não é só o prefeito com sua equipe de governo, não. Uma gestão era feita com a participação do povo. Quer dizer, aquilo que é para benefício do povo, aí você sabe chegar e reivindicar. E aquilo que é para ajudar o município, por que você também não se junta a nós para nos ajudar nesse sentido? Então, quando a gente tem a opinião pública do nosso lado, juntamente com a administração, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, passa a ter um município com mais tranquilidade, né? A gente sabe, eu sempre coloco isso aqui, tudo isso que nós estamos vivendo, isso é por um período. Ninguém aqui é dono de prefeitura, ninguém é dono aqui de secretaria. Nós estamos, nós não somos. Eu, particularmente, eu sou dono do Sandubão, do Zero Igual, ali é meu. E estou secretário de Finanças. Enquanto eu estiver, o que eu puder contribuir para que fique pelo menos a lembrança que o secretário que estava cumpriu da forma correta isso e aquilo outro, para mim já é de bom tamanho. Eu não vou estar aqui me apropriando de uma pasta como que ela fosse minha. Eu estou aqui para contribuir. E ao mesmo tempo, contribuir no sentido geral, como eu estou aqui alertando a população, que nos ajude nesse sentido. Se junte a nós. Quando você repudia o que está errado, você está dando a contribuição para todos, não só para você, como para a gente que está administrando, como também para outras pessoas que vão ser envolvidas. Então, existem problemas, estamos tentando resolver, não é fácil de resolver, não é do dia para a noite que se resolve. E eu vou te dizer, por isso que de gestão para gestão existe tanto problema. Porque existe a intenção, mas não existe a condição de você solucionar todos os problemas. Então, não vai existir gestão 100%. Não vai existir. Agora, pode existir gestão de consciência 100%, de tentativa 100%, de estar buscando a coisa de uma forma mais coerente possível. Aí sim. Agora, se vamos dizer que ao final dessa gestão o prefeito patriota conseguiu deixar Afogados de ponta a ponta, do jeito que manda as leis do Brasil, aí isso é impossível.
Bom, aqui tem uma pergunta, não sei se o Sinésio poderia responder, é o ouvinte querendo saber, a Maria Gouveia querendo saber se existe alguma árvore que não prejudica o esgoto. Ela ia plantar, mas tirou por conta do esgoto. O esgoto estava cheio de raiz da árvore. Algumas árvores realmente têm problema com raiz. Por isso que, por exemplo, nesse seu projeto, a consulta é sempre feita pela área ambiental para orientar qual é a árvore mais adequada, né, Sinésio?
Veja só, existe sim árvores, né, que ela não espalha as suas raízes, mas ela distribui as raízes de uma forma que não atinge as ruas, né, as calçadas. O IP, por exemplo, é uma delas, né, que Serra Talhada está dando prioridade nas praças. Então, existem outras plantas, eu não fiz a pesquisa, mas outras árvores apropriadas. Por isso que o projeto coloca o comando da Secretaria do Meio Ambiente, justamente para que ela oriente, porque determinadas árvores realmente acabam, inclusive, com o próprio imóvel, não só com a calçada, mas com o próprio imóvel, porque, de fato, elas se espalham, as raízes se espalham e trazem prejuízo ao proprietário. Mas existe, sim, árvores adequadas e que não vão trazer problema nenhum para a sua calçada, para a sua rua, para o esgoto, para o seu imóvel.
Lá em Serra, eu acompanhei que teve uma questão que gerou alguma polêmica com a retirada de umas árvores, mas elas foram já substituídas, né?
Quase todas, na verdade, foram tiradas 3 algarobas e já foram substituídas, e o governo está plantando muito mais do que tirou, né? Então, nós já temos transplante de peixe de um total de 8 já, né, em substituição às duas árvores não adequadas para a nossa região. E são IPs já em tamanho adulto, que tem todo um preparo para ser transportado, certo, seu habitat natural, e levado até as praças Serra Talhada. Eu acredito que dezembro, mais ou menos, Serra Talhada vai estar com outra paisagem, uma cidade muito mais bonita, principalmente na questão das praças.
Bom, o Irivan Pereira está dizendo, sobre a poda das árvores, pergunta, por que é obrigado pagar? Eu paguei aqui, é certo isso? Algumas pessoas acabam não esperando o serviço de poda, Ney. Me parece, o próprio Silvano Brito reconhece isso, que é uma limitação, você pode falar na sequência, é uma limitação humana de material para estar em todo lugar fazendo essa poda, e algumas pessoas acabam optando por pagar individualmente, é nesse sentido que o Irivan deve estar falando. A Marilene Oliveira diz, eu moro na Artur Padilha com o senador Paulo Guerra, tenho 4 árvores, outro dia deu uma chuva com vento e uma delas caiu. Como gosto muito de conservar e plantar árvores e plantas de pequeno porte, levantamos e escoramos. Ela amarelou, me aconselharam tirar porque estava morrendo, mas sustentei até que com mais de um ano ela já está melhorando. Aconselho as pessoas que não tirem suas árvores de maneira nenhuma, porque o oxigênio que ela nos dá é muito bom para a nossa saúde. Quanto ao IPTU verde, bato palmas para o projeto. Está agradecendo aqui a Leninha. Só uma curiosidade, ela tem 4 árvores, então ela teria 24% de desconto, ou é 6% pelas 4 mesmo, Zinelli?
6% pelas 4, se fosse lá em Serra Talhada, porque senão nós vamos transformar a cidade numa floresta.
Eu vou botar uma floresta em cada imóvel. O ouvido aqui, o Roberto, está dizendo o seguinte, que paga, aliás, o Walter, pelo Zap Zap. Meu nome é Walter, moro na Isílio Ferreira e fico triste quando vem a conta do IPTU. Nil, nossa rua, qualquer chuva que dá, as casas enchem de água. Tem um bueiro, mas não vence a água. E aí a gente não paga satisfeito. O que é que você diz para ele e também para o ouvinte que falou de podação, Ney?
Por incrível que pareça, eu também pago a minha podação, não é? Sou consciente que tem uma deficiência. Primeiro, da mão de obra, não é? Você não pode contratar qualquer pessoa para ir fazer a podação, porque senão o benefício que você está esperando vai gerar um outro problema. Um é a podação que você precisa e o outro é a podação errada. Então, falta exatamente profissionais aqui na cidade que a gente possa contratar para poder atender. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, são 6 mil árvores que tem aqui em Afogados, 6 mil. Nós temos aqui cadastrado hoje em torno de 15 a 16 mil imóveis. Então existe um déficit, né?
Chega a 10 mil.
Tem um ouvinte que disse não, que já, a cidade já está muito verde, aí o Sinésio disse, mas nunca é pouco, né? Nunca é muito, né? Nunca é muito, né?
Eu acho que é porque, sem querer interromper, mas acho que a gente tem aquela impressão, as áreas centrais de Afogados são bem arborizadas, não, né? Aí quando você expande para os bairros, aí exato, a história é outra, né?
E como são ruas estreitas, tem que ter a planta adequada pelo tamanho da copa, para não causar outros problemas, isso, né? De veículos, de fiação, tem uma série de outras coisas, tem as plantas apropriadas. que não é essa minha parte. Isso foi em relação à podação que foi perguntado, não é isso? E a outra pergunta foi...
É essa do caboclo que disse que fica triste quando chega o IPTU dele.
Como é o nome dele? Qual é o nome dele?
Foi aqui no Zap Zap. Foi o...
Deixa eu falar aqui. Pelo nome.
Tô triste, quem foi? Foi Walter, da Isídio Ferreira.
Opa, Walter. Bom dia. Eu também fico triste, Walter. Você não sabe como é constrangedor a gente que está à frente de uma administração de escutar, não é? As reivindicações da população, e tem coisas que fogem diretamente assim do nosso controle, porque são erros causados por muitos e muitos anos, que aí a cidade vai crescendo, esses erros vão aparecendo, né? A parte nova que está sendo feita, se ela não for feita da forma correta, está tudo bonitinho. Quando for daqui uns anos, aí começa a aparecer os problemas. Então, por isso que a gente tem que cuidar o quanto antes. A parte mais antiga, a gente tem que ir lidando com alguns problemas, porque são problemas estruturais, que a solução, ela só... Eu estou falando assim, como leigo, né, porque minha área é financeira, mas a gente tem o contato lá com a Secretaria de Obras, que poderia dar uma resposta mais convincente a você. Eu estou falando como leigo. Pelo que eu vejo lá, as discussões, tem situações que tem que ter uma correção que venha prejudicar, inclusive até a edificação de algumas casas, né? Então, são problemas estruturais e a gente tenta minimizar esses problemas. Mas, especificamente, eu pediria que no retorno aí do Bombinha, ou até procurar o próprio Carlos, está substituindo ele, para que você possa ter uma resposta mais convincente e ver se a solução também passa a ser melhor, né? Eu não seria a pessoa indicada para te responder.
Sinésio, você está discutindo esse projeto hoje aqui em Afogados, para onde você espera levar, difundir essa experiência do IPTU Verde?
Veja só, Nil, o projeto ele teve uma cobertura a nível de Estado. Nós tivemos emissoras de TV dando cobertura quando da solenidade de sanção do projeto. Tivemos vários meios de comunicação da região, blogs, rádios, também falando sobre o projeto. Isso levou a muitos vereadores do Estado de Pernambuco a entrar em contato com a gente. Uhum. Então, nós temos passado cópia do projeto de lei para Cedro, para Angelim. Hoje mesmo estou aqui para participar de uma atividade que é o Dia Mundial da Água e desmatamento de escassez de água, e que eu tenho conhecimento, ainda não fui no local da atividade, mas tenho conhecimento, tem vários vereadores, inclusive da região, que querem que eu aborde sobre esse projeto de IPTU Verde, como também outros projetos de nossa autoria. Então, assim, nós temos dado espaço para esses vereadores que têm nos procurado, tanto indo nas localidades, nas cidades deles, como também passando via e-mail, via correspondência, cópia do nosso projeto. A gente também está tendo agora um contato maior com os vereadores do Estado de Pernambuco, porque estamos disputando a direção da UVP. Uhum. Eu estou candidato a secretário-geral na chapa de oposição, que é encabeçada por Josinaldo, presidente da Câmara de Vereadores de Timbaúba. E, com certeza, no nosso congresso da UVP, que vai acontecer dia 25, 26 e 27 em Triunfo, nós vamos estar aí abordando melhor esse projeto para os vereadores interessados.
Tudo bem. Bom, eu estou fechando o debate sobre o tema IPTU. Deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando sua vinda aqui. Como é que está o clima em Serra Talhada? A gente estava conversando um pouquinho off, tivemos esses homicídios aí que chocaram todos nós aqui na região, ficamos sensibilizados. Como é que está o clima? Na Câmara, vocês perderam um colega fruto da violência, e na cidade, Sinésio?
Olha, Nil, na verdade, Serra Talhada vem há pelo menos 2 anos precisando de maior segurança, né? Serra Talhada já foi uma cidade muito violenta, deu uma melhorada, e nos últimos 2 anos tem aumentado muito o índice de criminalidade. Então, nós temos, inclusive, solicitado do governo do Estado uma atenção especial, né, nessa questão. Infelizmente, a semana passada, morreram mais 2, entre eles um vereador que a gente tinha maior admiração, um vereador que tinha um comportamento muito respeitoso com todos os demais colegas, né, fazia parte da bancada de oposição mas lá era tido como um companheiro, né, e que a gente lamentou muito, né, por conta justamente da casa perder um vereador que fazia o bom debate, mesmo sendo um vereador de oposição, respeitava o prefeito Luciano, fazia a crítica e a cobrança da forma melhor possível, e realmente o clima em Serra Talhada é de insegurança. Nós estamos tendo conhecimento que o governador Paulo Câmara já está enviando um maior número de efetivos de policiais, e nós esperamos que as coisas se tranquilizem, na verdade, né? Então, cabe a nós, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, todas as autoridades dos municípios, deputados estaduais, federal, e aqueles que militam na nossa cidade politicamente, realmente exigir por parte do governo uma atenção maior para que a gente possa ter uma Serra Talhada tranquila e que as pessoas possam ir e vir sem estarem correndo risco de vida.
É o que todos nós queremos. Bom, eu quero agradecer aqui ao Sinésio pela iniciativa e por ter vindo ao nosso debate, agradecer ao Ney. Um debate muito rico e a gente espera que desperte mais essa consciência ambiental, ecológica, e a gente fica aguardando agora os próximos capítulos, né, em relação à divulgação e informações sobre o IPTU, para a gente divulgar aqui também e até debater em outro momento com a população. Sinésio, um abraço, muito obrigado.
Eu quero aproveitar, agradecer o seu convite, dizer que a gente sempre vai estar à disposição do seu programa, da sua pessoa, da emissora, né? Agradecer a participação do Ney aqui, foi um prazer conhecê-lo, tenho certeza que fará o melhor para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira. Mesmo não sendo morador da cidade, mas desejo o sucesso dessa cidade. Saio daqui feliz porque vejo que a cidade avançou muito mais na questão de arborização do que a nossa cidade, e lá a gente está tomando as medidas necessárias para que a gente possa evoluir nessa área. Quero colocar a todos que têm interesse de conhecer um pouco do nosso mandato. Nós temos site, o nosso site é sinesiorodrigues.com.br. Lá tem as informações principais do nosso mandato. Nosso gabinete está à disposição não só para o vereador de Afogados das cidades da região, mas também para a população. Temos outros projetos muito positivos, né? Projetos que mexem com a vida da população, que a gente pode estar disponibilizando para aqueles que têm interesse. Então, muito obrigado. Um bom dia a todos que estão nos escutando.
Obrigado. Obrigado, Ney.
Eu queria agradecer aqui a Rádio Pajeú, a você, Nil, ao Sinésio, foi um prazer realmente ter conhecido e parabenizo por a iniciativa. Acho que todo legislador devia copiar, né? Copiar a sua ideia, o seu projeto, e trazer exatamente temas propositivos para a nossa população. Queria agradecer também ao Júnior Moraes e dizer que o prefeito patriota é um prefeito moderno, onde não tem nenhum problema de ver a experiência de outros gestores e o que for positivo poder trazer para o nosso município, como também de levar algum projeto novo para outros municípios, como foi o de monitoramento, onde o patriota participou durante 6 anos diretamente com o governador Eduardo Campos, onde ele vivenciou o modelo de gestão do governo de Eduardo e trouxe aqui para o nosso município, inclusive está aí disponibilizando para outros municípios, onde mandou uma equipe da nossa Secretaria de Administração de Planejamento para o Recife, para ser treinada lá na Secretaria de Planejamento do Estado, e hoje a gente tem um modelo de gestão aqui compatível com o modelo de gestão que Eduardo teve. Então, o prefeito também se coloca à disposição dos municípios que queiram conhecer esse projeto exitoso do nosso governo aqui, que vem dando bons resultados com essa integração que existe com a nossa equipe. Muito obrigado e bom dia.
Obrigado, Ney. Só para não ficar devendo nada para ninguém, o Gilberto Eletro Petromotos está dizendo que está ouvindo o programa e pergunta... em relação às árvores, eu gostaria de saber sobre a quantidade de árvores que existem dentro do rio Pajeú. Imagine só se essas barragens sangrarem, para onde as águas vão correr, com certeza para dentro do comércio das cidades. Pois é, Gilberto, esse tema inclusive é um dos temas em debate aqui no cinema, nessa reflexão sobre a Semana da Água. E de fato, como você está colocando, é um problema, né? Tem muita árvore aí no leito do rio, não é um problema só nosso de Afogados, é por onde passa o rio Pajeú e tem que se discutir políticas públicas para tratar disso também. Perdemos as matas ciliares, né? E o rio está cheio de algaroba, de problemas de toda sorte, esgoto nas cidades que não estão tratando, enfim. É um problema sério e que, inclusive, está sendo abordado nesse debate no Cine São José. Acabou o debate.
O debate das 10. Manhã Total.
Plantão de polícia.